Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, de cara, assim, de primeira, eu já vou pedir desculpa para vocês do nosso problema de áudio do último episódio. A gente recebeu algumas reclamações e a gente já falou com a nossa editora para ela dar uma olhadinha para melhorar isso, porque tem muita gente reclamando que ou o meu áudio está muito baixo ou o da Gabi está muito baixo e que mesmo com aqueles fones intra-auricular não está conseguindo escutar. Então a gente está fazendo aqui o possível para que esses problemas sejam sanados. Dito isso, sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente tem um grupo no Telegram. É só você jogar na busca Afetos Podcast que ele aparece para você. A gente tem o Twitter, que é o PAfetos, e o Instagram, que é o Afetos Podcast. A gente tem um canal de um canal não, um perfil de cortes lá no TikTok. Então é só você jogar na busca também Afetos Podcast que ele aparece para você. E a gente tem um livro que a gente lançou no finalzinho do ano passado, chamado Cartografia dos Afetos. Se você leu, por favor, tire uma fotinho com ele, faça uma resenha, conte pra gente o que você achou do nosso livro, como ele bateu em você, que a gente reposta lá no nosso perfil do Instagram. E se você já leu, por favor, faça a sua, como é que se fala, Gabi? Avaliação?
É avaliação na Amazon. É, dê sua nota, deixe seu comentário, porque isso ajuda muito.
Gente, eu li um livro semana passada chamado Saber de Mim, Autoconhecimento, Escrevivências Negras, do canal Pra Preto Ler, lá no Instagram. Quem escreveu esse livro são duas psicólogas, a Bárbara Borges e a Francinay Gomes. E eu fiquei muito tocada por esse livro. Eu acompanho o trabalho das meninas há muito tempo. E uma das coisas que mais me pegou foi um capítulo que elas começam com a seguinte frase: relações saudáveis não são relações com ausência de conflitos. Eu até dei print nessa frase do livro delas e fiquei pensando sobre isso, sobre como a gente pode falar, dos conflitos dentro das relações que a gente estabelece. Sejam relações amorosas, relações de amizade, relações de trabalho, relações familiares. A Elisama, eu já vi alguns posts no Instagram da Elisama Santos, dela também falando sobre isso, sobre como conflito não é briga, conflito não é confusão. Conflito, na verdade, se dá quando duas pessoas que são de mundos diferentes, né, que tiveram educações diferentes, vivências diferentes, entram num embate. E não necessariamente você precisa resolver um conflito brigando com alguém, né? Mas acho que fazendo exercício de escuta e de argumentação, né? Eu gosto muito dessa coisa do argumentar, de tentar convencer a pessoa de que de repente o meu ponto de vista é o mais correto. Mas pode ser também que no conflito você seja convencido de que o outro ponto de vista é o mais correto, né?
É, quando a Karina trouxe esse tema, fiquei muito interessada porque eu não sei se eu já comentei aqui no Afetos, mas eu sou uma pessoa que ama fugir de conflitos. Sou assim, profissional. E não parece, eu acho que quem vê de fora deve pensar que eu sou muito assim. Porque eu tenho posições muito fortes na vida, eu tenho ideais muito, muito bem estabelecidos, tenho a minha noção de ética, ela é muito bem estabelecida. Só que eu, quando eu percebo que eu vou entrar em um conflito com alguém, porque a gente diverge ou algo assim, eu prefiro basicamente ter a minha opinião, a outra pessoa ter a opinião dela e pronto, acabou. A gente não vai conversar sobre isso. Eu prefiro cortar a pessoa da minha vida, não ter contato. Então eu sou uma pessoa que foge de conflitos. E tem uma outra questão, para mim, que é uma questão preocupante, que eu tento tratar em terapia, né? É que mesmo eu estando certa na situação, eu fico extremamente constrangida de confrontar o outro. Mas a gente vai falando um pouco mais sobre isso durante o episódio. Mas esse é um tema que me atravessa demais. Então eu amei quando a Karina trouxe. Porque eu sei que muitas pessoas podem se identificar com isso. E aí, eu já falo disso na terapia por muito tempo. Hoje eu percebo quanto a minha relação com meu pai influenciou nisso, assim. Meu pai é uma pessoa muito destemperada, que a gente falava antigamente. Mas eu não sei qual é o termo hoje. Eu cresci em um contexto onde eu nunca entendi qual seria a reação do meu pai. Ele poderia ter uma reação de cuidado, ou ele poderia ter uma reação violenta, não necessariamente violência física, mas violência no sentido de violência de, problema é seu, se vira. Então, era um ambiente muito instável nesse sentido. Hoje eu vejo que isso trouxe muitos reflexos. E um dos reflexos é essa falta, essa dificuldade de dialogar com o outro. A minha psicóloga bate muito nessa tecla, que eu tenho dificuldade de, por exemplo, numa relação. Você pode ir conversando, ajustando. Eu não. Eu não vou ajustando. Vou deixando. Até chegar ao ponto que eu falo, acabou pra mim. Mas só que eu não fui informando a outra pessoa. Às vezes eu vejo no Twitter, fulano de tal terminou comigo do nada. Aí eu penso, eu acho que eu sou essa pessoa. Entendeu? Porque eu tenho muita dificuldade. Claro, né, que a gente vai tentando melhorar. Eu estou em processo de tentar melhorar, porque eu acho que não é justo com o outro. Mas eu tenho essa coisa de resolver na minha cabeça uma situação e a partir disso romper. Porque você vai evitando os conflitos, vai evitando as conversas, as discussões. E aí quando chega no limite, eu simplesmente vou embora, acabou.
É a dificuldade de se posicionar, né? Eu acho que não tem como a gente falar sobre conflito se a gente não fala sobre limites. Mas antes de eu falar sobre limites, eu procurei aqui no Google, né, o significado, e aí conforme Berg, que é um pensador que estuda o conflito, conflito significa choque entre duas coisas, embate de pessoas ou grupos opostos que lutam entre si. E ele fala que existem três tipos de conflito. O conflito pessoal, né, que você tem com você mesmo por causa das suas ideias que são às vezes contraditórias. O conflito interpessoal é que o conflito que você tem com alguém que você se relaciona, seja um relacionamento amoroso, de amizade, de trabalho ou familiar. E o conflito organizacional, que é o conflito geralmente no trabalho, né, onde duas equipes ou duas forças contrárias se encontram, de mais pessoas. E ele também explica que existem 5 métodos para poder administrar o conflito, que é a competição, que é quando as duas pessoas não buscam compreender o outro, mas dizer quem é que está certo. A acomodação, quando você só escuta e você não se põe. O afastamento, que é na hora que o primeiro conflito surge, você já beijo, tchau, fui, não quero estar aqui. O acordo, que é quando o conflito surge e as pessoas conversam para poder chegar no denominador comum. E a colaboração, que é quando as pessoas sentam e conversam e chegam num termo de concessão. Eu consigo entender o que você me passou e eu penso diferente, mas ok. Eu gostaria que você pensasse aqui, assim, né, igual a mim. Mas ok. Mas eu acho que dá pra gente ceder aqui 50%, sabe? Nem tão a mim, não, nem tão a você. E uma coisa interessante dos conflitos que eu li nesse livro, né, das meninas do Pra Preto Ler, foi um parágrafo inteiro que elas falam sobre o conflito amoroso, que eu acho que vai muito, Gabi, de acordo com o exemplo que você deu. Elas colocaram assim: uma noção de amor deturpada nos faz acreditar que o território do afeto é sempre um campo de forças, onde só um pode vencer. Nesse território, a manipulação e a mentira existirão como recursos capazes de modificar o jogo do poder. Haverá também produção de muito sofrimento diante da angústia fundante, a impossibilidade de exercer autonomia diante do outro, especialmente quando esse é uma figura de afeto. Talvez por isso você sinta tanto medo de decepcionar alguém quando precisa comunicá-lo que entre vocês, naquele momento, os planos não convergem. Discordar, bem como comunicar os seus desejos, significa iniciar um combate que produz o enfraquecimento do amor e, consequentemente, faz emergir a punição cristã por meio de desrespeito, violência, abuso e abandono. Ou seja, o trâmite do amor colonial consistirá em abandonar a si próprio como única possibilidade de fazê-lo existir. Existe toda uma linguagem psicológica, né? Que as duas são psicólogas e às vezes essa linguagem talvez não comunique de uma forma tão coloquial como a gente tenta fazer aqui no Afetos. Mas essa parte específica me deixou muito pensativa, porque geralmente no conflito entre duas pessoas que estão se relacionando afetivamente, né, amorosamente, possa existir o que você falou, Gabi, de tipo, a não comunicação, que existe um problema, e do nada você, do nada para outra pessoa, né? Porque como não existe a comunicação, do nada você se afasta e coloca um ponto final. Então, eu gosto muito também da definição que a Elisama faz do conflito, mas fala aí, Gabi.
Eu não sou do perfil que no primeiro problema vai embora, não é isso. Eu só sou uma pessoa que fujo de conversas corajosas. Elisama, mais uma vez aqui. Enquanto eu puder evitar essas conversas, eu vou evitando. E eu lembrei de uma situação que tratei em terapia também por um tempo, e continuo tratando até hoje, que aconteceu comigo quando eu fiz intercâmbio em 2018, final de 2018 para 2019, não lembro. E aí, quando eu fiz intercâmbio, eu paguei tudo aqui no Brasil para agência. E a agência não repassou para escola. Então, nas minhas últimas semanas de escola, eu comecei a ser chamada na secretaria para conversar com o diretor, porque estava como se eu estivesse devendo. E aí, eu comecei a receber assim: ah, então, você não vai poder mais frequentar a aula a partir da semana que vem. E aí, eu descobri, né, que a agência realmente não tinha pago. É, no caso, sofri um golpe, né, porque a agência não repassou e tal. É, depois que isso tinha passado, eu voltei pro Brasil. Foi um momento muito difícil. Eu fiquei muito deprimida lá no intercâmbio. Frio, mais esses problemas e tal. Eu voltei pro Brasil e depois eu tava me relacionando com uma pessoa que era advogada. E aí ele falou: ó, e como ficou esse negócio lá, né? Da dívida com a escola e tal. Eu falei: cara, não sei. Não sei como ficou. Mas ele falou: ah, mas era importante você ver. Você precisa pedir um recibo. Um recibo desse pagamento, porque a escola tinha falado que tinha pagado depois que eu saí. Aí eu falei: ai, nossa, então vou ter que ver isso. Entrei em contato com a dona da agência, que era a pessoa que eu conhecia. E essa pessoa. Porque é isso, não tinha tido nenhum confronto. Eu voltei, não confrontei nada. Deixei pra lá. Entrei em contato com ela e falei: olha, E falei: olha, eu preciso que você me mande um recibo. E ela me mandou mensagem assim: ela tava errada. Ela tinha errado no fornecimento do serviço que eu paguei caro. Sei lá, os caras foram de 30 mil na época.
Meu Deus.
Gente, eu não sei o valor exato, não, mas acho que foi por aí, assim, que eu gastei no geral no intercâmbio. E ela jogou a culpa em mim. Ela falou assim: por que que você tá me mandando mensagem depois de tanto tempo? Você quer me desestabilizar? Você quer me cobrar por um erro que aconteceu? Não sei o que. Tipo assim, e pior de tudo, que eu fiquei nervosa. Eu fiquei chorando. Eu chorei. Chorei por numa situação que eu tava errada, que eu tava certa. E eu fiquei intimidada. De novo, né? No processo terapêutico eu percebi que muito da relação com meu pai, que é a primeira relação que, né, que eu estabeleci de longo prazo, como é difícil para mim entrar nesse campo e ser invalidada, sabe? Eu acho que o grande medo do conflito em relações, essa não era uma relação específica de longo prazo, mas eu acho que no geral em relações é porque a pessoa pode te machucar.
Não, concordo com
Entendeu?
você.
Dependendo da
Sim.
reação, a pessoa pode te machucar. É um lugar de vulnerabilidade. Eu falei, né, do conflito com a escola e tudo mais. Quando eu cheguei na escola, eu fui, consegui passar o meu recado, consegui defender, né, minha criança que estava passando por problema. Mas eu chorei muito, assim. Eu sou uma pessoa que começa a discussão e já começa a chorar.
Super te
E
entendo.
não tô falando uma discussão acalorada, não. Tô falando qualquer coisa que eu precise, qualquer diálogo que eu precise estabelecer, que eu sei que a reação do outro pode fazer com que mexa na minha ferida.
Sim.
E aí, nessa situação com a pessoa do intercâmbio, com a dona lá da empresa, depois de um tempo, acho que já tinha mais de um ano depois, a gente foi convidado para o mesmo evento. E aí, um dia antes do evento, eu fui olhar quem tava na mesa. E aí eu vi o nome dela. Não consegui dormir. Tive uma crise de pânico. E não consegui ir no evento.
Caraca.
Você acredita? Numa situação que eu imagino que eu poderia chegar lá e falar: oi, tudo bem? Tipo, constrangê-la. Porque era isso, ela que tava numa posição constrangedora. E eu não consegui nem ir, porque eu tive uma crise de pânico.
Isso que você falou sobre evitar o conflito porque acessa um local de vulnerabilidade me lembrou muito do episódio que a gente fez com a Elisama, né? O irmãos, filhos e pais, irmãos e filhos, uma coisa assim, irmãos, filhos e pais, que ela fala sobre que o conflito é uma coisa até de se esperar entre pessoas que convivem, porque são pessoas de dois mundos muito diferentes. E aí ela cita pessoas que se relacionam, né? Então são criadas a partir de perspectivas de mundo, de visões de mundo, de concepções de mundo, de ética e de moral, que às vezes são diferentes. Então quando aquelas pessoas têm uma convivência mais intensa, certamente os conflitos vão aparecer. E eu acho que é importante a gente frisar aqui que a gente não está falando de briga, a gente está falando de conflito de ideias diferentes. E quando são, e aí nesse episódio específico ela fala que quando são irmãos, embora sejam criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, são pessoas diferentes também. E às vezes os pais e as mães não serão os mesmos para os filhos. Então o conflito certamente acontecerá. Voltando pelo que você falou, Gabi, geralmente quando em conflitos a gente acessa um local que coloca a gente numa situação de muita vulnerabilidade, dependendo de com quem for o meu conflito, eu sou mais de dar um passo para trás e me acalmar também, porque eu tendo a ficar muito, não vou falar destemperada, mas eu tendo a ficar muito autoritária, e às vezes não pensar muito no que eu tô falando. Sabe quando você, aquele meme do se me atacar, vou atacar? Eu acho que às vezes eu me sinto muito nisso. Tipo, a pessoa está me atacando, então vou atacá-la. E às vezes passo do ponto. Ou eu consigo colocar as minhas opiniões. Eu lembro que o meu primeiro conflito que eu tenho lembrança, que eu consegui me posicionar, foi com a minha irmã mais velha, que pra mim sempre foi uma figura de autoridade. Minha irmã era tipo minha segunda mãe. Quem me criou pra minha mãe trabalhar fora. Então, tudo que ela falava pra mim era lei. Não existia discussão. E quando a gente divergiu, e eu já era adulta pela primeira vez, e eu consegui me posicionar, foi tipo uma vitória. Tipo, caraca, eu sou além do apêndice dela, sabe? Eu sou uma pessoa que pensa diferente do que ela pensa, e eu consegui colocar isso pra fora. Mas foi depois de muito, 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 muitos anos escutando coisas que eu não concordava, mas eu sempre engolia seco. Exatamente fugindo do conflito, porque para mim ela era uma pessoa de autoridade, então não era uma relação de iguais, ela estava acima de mim, então não existia discussão. E nos meus relacionamentos amorosos, dependendo da circunstância, eu conseguia me colocar, mas em outras circunstâncias também eu era a pessoa que fugia do conflito. Falava, não, ok, tipo, não, pensando, né? Eu não quero discutir, eu não quero que esse problema se alongue mais, então eu vou concordar com a pessoa, mesmo não concordando. Só que eu acho que todas as vezes que a gente faz isso, um pedacinho da gente morre. Quando a gente não consegue se colocar. Porque a gente começa a performar algo que a gente não é. E eu acho que é tipo o conto da mentira, sabe? Quando você conta uma mentira, não é só uma mentira. Porque você precisa sustentar ela e a coisa vai escalonando, né? Vai ficando maior. E eu acho que isso que acontece geralmente na ausência de conflitos. Se você só é a pessoa que aceita e se acomoda, tem uma hora a mais que você não sabe quem você é, porque a outra pessoa tá achando que você tá concordando com tudo, mesmo que você não concorde.
Não, e tem um outro detalhe, Karina, que uma coisa que eu percebo é que por muitas vezes eu negligencio as minhas próprias questões pra evitar o conflito. Tipo assim, a pessoa tá me ferindo, tá me prejudicando, tá fazendo algo que diretamente tá isso, a palavra certa é prejudicando. E pra evitar o conflito, pra evitar uma conversa, eu vou me negligenciando. Isso é muito ruim, cara. Como sair disso? Não sei ainda. Mas eu tento, sabe? Um exercício que eu passei a fazer é antes das discussões, anotar tudo que eu quero falar. Antes de uma conversa corajosa, eu anoto o que eu quero falar. Tipo, ok, que respira. Isso, eu preciso pontuar. Depois eu posso chorar, ficar nervosa, etc. Mas isso também eu consigo enxergar como uma falta de exercícios de gestão das emoções. Porque eu fico com tanto medo de me descontrolar, de estar com muita raiva e me descontrolar, ou estar com muito. Ou estar muito triste e me descontrolar, que eu não consigo expressar, sabe? Eu quero evitar aquela situação. Mas eu entendo que isso vem da ideia também de que eu sempre lutei, né? Porque como por ter crescido com um pai que era que a gente achava descompassado, meu pai por exemplo, meu pai tem muita facilidade de brigar na rua. Sabe, gente que um pisa, alguém esbarra, ou esbarra não, uma situação, não é assim, mas vou dar um exemplo.
Fechada no trânsito.
Pior que no trânsito ele não briga tanto, eu não lembro de situações dele brigando no trânsito. Mas ele contou, ele chegou aqui em casa outro dia contando uma história, que ele passou, aí os caras brincaram assim, ah, não sei o que, uns garotos de moto passaram por ele e brincaram alguma coisa assim, ah, tipo, vamos lá, vamos correr, senhor, não sei o que, alguma coisa assim. E aí ele foi e falou, tipo, virou e falou assim, ah, leva meu pau, não sei o que, nananana. Sabe, essas coisas assim, pai, você é meu idoso, você não pode brigar com jovens de moto, você vai apanhar.
Você é um idoso, é ótimo.
Entendeu? Tudo ele quer resolver, ou xingando, ou falando, ou arranjando briga, batendo. Engraçado que eu não lembro de nenhuma situação. Não, já aconteceu. Eu já vi ele batendo em uma situação em uma outra pessoa. Mas é sempre assim, sabe? Nessa iminência de problema. É uma pessoa. É o que eu falo, eu não tenho coragem de levar ele em nenhum lugar. Assim, agora ele tá melhorando. Não vou ignorar a evolução dele nos últimos 2 anos. Principalmente depois que os netos chegaram. Não posso ignorar, porque às vezes a gente ignora também esse processo de transformação, né, dos nossos pais ou de pessoas da nossa família. Sim, não são as mesmas. Assim como a gente não quer ser vista como as mesmas pessoas do passado, essas pessoas também não precisam. E às vezes a gente, sem perceber, a gente impõe um rótulo sobre o outro, como se isso fosse, como se essas pessoas, né, eu acho que isso acontece principalmente na família, que fosse possível que essas pessoas passem por processos de transformação, e tem pessoas que passam.
Sim.
Né, de mudança, de reflexão e tal. E eu sinto que meu pai tem refletido, mas na minha infância e adolescência não foi assim. E aí, na infância, todo mundo falava que eu tinha um gênio muito, que eu era muito geniosa, que eu arranjava briga, né, assim, com as minhas primas, eu não tinha medo de nada na infância. Hoje, eu tenho uma filha, né, Clara Lua, que também é assim. E minha mãe fala, minha mãe brinca, se tivesse parido, não tinha saído tão parecido, que ela é assim, ela não tem medo de nada. Ela enfrenta tudo, ela quer resolver tudo sozinha. E aí, quando eu comecei a tomar consciência de que eu não gostava de ser parecida com meu pai nesse aspecto, eu comecei a absorver a ideia que eu não podia ter raiva, ou que eu não podia expressar a minha raiva. E eu sempre achei isso uma grande fortaleza, do tipo, ah, eu mudei, não sou igual a família do meu pai, que arranja briga com tudo. Mas um dia minha psicóloga falou, se você não mexe nisso, isso não é sinal de fortaleza, isso é sinal de fraqueza. Porque se você tem um ponto que você não pode mexer, que você não aprende a dosar a medida, quando explodir, vai ser uma explosão que você não vai saber lidar. Então você precisa aprender a dosar, tipo, o que que eu vou fazer com essa raiva? Não é só fingir que não tem, ou só não pode xingar, não pode brigar, não pode. Não, você precisa aprender a gerir isso, porque a raiva tá aí e ela precisa ser gerida.
Sim, você falou no comecinho sobre gestão de emoção e você terminou agora falando sobre gestão de emoção. E eu acho que em conflito isso é o ideal. Acho que o conflito é um local para a gente aprender a gerir as nossas emoções. Entender que a raiva está presente, mas não necessariamente precisa estar no local da violência. Entender que a indignação está presente. Eu acho que a grande coisa é não ver o conflito como um local onde a violência está presente. O conflito é onde duas ideias ou mais não estão, em acordo, mas não quer dizer que a violência está ali. Eu acho que é por isso que a gente está tanto batendo na tecla que conflito não é briga. Briga é onde existe violência. E eu acho que em relações de violência não tem muito o que a gente fazer a não ser se afastar realmente, né? Se alguém está sendo violento com você, violento fisicamente ou psicologicamente, a única coisa que você pode fazer para a sua segurança é se afastar, não é tentar fazer com que o outro seja menos violento.
Mas eu acho que essa é uma questão para nós duas. Por mais que eu não tenha vivido num lar de violência doméstica, violência física, né? Como você aconteceu com você, mas é isso. Eram relações onde a violência era o que ditava os conflitos, porque aí virava briga. Entende? Então você ir para um caminho onde você decide não entrar mais nisso ou não. Ou tem medo mesmo, tem medo. E eu sempre falei isso com a minha psicóloga, principalmente tratando das relações românticas. Eu já falei isso com ela. Porque ela já me perguntou: você tem medo de. Porque, né, até hoje eu só me relacionei a longo prazo com homens. Então, ela sempre fala, ela já me perguntou isso algumas vezes: ah, mas você tem medo que ele seja violento? Eu nunca me relacionei com ninguém que eu tivesse tido essa sensação. Eu nunca me relacionei com nenhum homem que eu tivesse tido medo de violência física, sabe? Nunca tive essa, em nenhuma situação assim. E aí eu falei pra ela: não, não é isso. Não é isso. Mas existe o medo de ser emocionalmente violentada. E é o medo que às vezes não tá baseado no outro, sabe? Na postura do outro, no que o outro fala, no que o outro faz. É um medo seu interno. Por isso que a gente fala que é tão importante refletir quando a gente fala de ciúme, quando a gente fala. Porque tem questões que não é a ação do outro, não é a postura do outro, são questões suas. São questões nossas. É uma questão minha. Eu não consegui apontar nenhum resquício, assim, em nenhuma das pessoas que eu me relacionei, não consigo apontar nenhum resquício de postura de violência. Mas é uma questão minha ter medo.
Eu acho que viver ou fazer parte de um lar onde a violência doméstica acontecia me blindou para várias coisas. Era imperativo, que eu não me relacionasse com pessoas violentas. A qualquer. Eu meio que ficava estudando a pessoa. Se ela desse qualquer indício, eu era a primeira pessoa a sair fora, exatamente para não repetir o mesmo padrão que eu via. A minha mãe passando. Eu tinha um verdadeiro pânico de qualquer conflito mais alterado, sabe? Ainda hoje, assim, se eu vejo alguma briga, se eu vejo alguma, mesmo em produções audiovisuais, se eu vejo alguma briga ou se eu tô em determinado local, assim, na vida, e eu vejo alguém brigando, eu já sinto que eu vou ficando mais introspectiva, sabe? Eu já sinto que eu vou ficando mais nervosa, porque me vem flashes de quando eu presenciava violências domésticas. E assim como você, Gabi, eu também olhava assim, ficava meio que estudando a outra pessoa. Tipo, no menor indício, eu não vou passar por isso, porque eu já vi onde isso se dá. Só que teve duas vezes que eu fui a pessoa violenta, exatamente por não falar sobre isso, por conter, por não entrar em conflito. Então, eu fui segurando, 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 segurando as minhas emoções, não fiz um gerenciamento inteligente do que eu estava sentindo. E aí, quando elas explodiram, eu fui a pessoa violenta. Eu lembro que no meu primeiro relacionamento, que durou 12 anos, em determinado momento a gente estava discutindo e estava sentado assim na cozinha da sala. Eu acho que eu já falei até isso aqui em algum episódio. Na cozinha, na mesa da cozinha, na verdade. A gente estava sentado assim na mesa da cozinha e a gente estava tomando água, então tinha um copo de água de vidro, né? Tinha um copo de vidro em cima da mesa, e eu não suporto se eu tô conversando ou discutindo com alguém, a pessoa segura o meu braço. Eu não gosto. Eu gosto de me expressar Então eu movimento muito a mão, eu movimento muito o corpo. E se alguém me segura, eu tenho a sensação de que eu estou sendo reprimida. Então eu tenho pavor disso. E eu lembro que eu levantei para falar alguma coisa e ele segurou o meu braço. E aí eu só falei uma vez, tipo, me solta. Aí ele falou, não, eu só estou te segurando para te conter. Eu falei, então é por me conter que eu estou te pedindo para me soltar, me solta. E a pessoa ignorou o meu pedido. Eu lembro que eu falei algumas vezes, me solta, me solta, me solta. E com a outra mão eu estava com um copo de vidro na mão e eu joguei o copo no chão. Assim, tipo, eu não gritei nada, eu só falei, me solta e joguei o copo no chão. Só que aí eu me feri. Tipo, ele não ficou ferido, o copo quebrou, veio vidro para tudo quanto é lado, machucou minha coxa, machucou meu pé. E minha mãe ainda tava viva na época, ela tava na sala, ela veio correndo. Tipo, o que que foi isso? Eu falei, eu pedi para ele me soltar e ele não me soltou. Tipo, muito calma, assim, fervendo por dentro. Eu tenho essa sensação ainda hoje, fervendo por dentro, mas muito calma por fora. E aí minha mãe falou, então, acho melhor ele ir embora, acho melhor você, fulano, você ir embora. E quando vocês dois estiverem mais calmos, vocês conversam. E eu fiquei muito, muito, muito envergonhada da minha atitude quando eu fiquei mais calma. Internamente também, sabe? Tipo, cara, eu que sempre falo sobre violência, fui a pessoa violenta nessa situação. E anos depois, tipo, sei lá, 20 anos depois, em outra relação já, eu me relacionava com uma pessoa que a pessoa era muito passiva-agressiva, sabe? Aquela pessoa que faz comentários que te machucam, mas ela fala que são para te ajudar, ou fala com uma voz muito doce, muito, muito educada, muito calma, palavras muito duras. E numa dessas conversas, eu fui me exaltando e a pessoa me contendo, me segurando também, e eu pedindo para a pessoa me soltar. Até que eu dei um berro. Tipo, me solta, um grito assim. Aí a pessoa me soltou, falou: quando você tiver mais tranquila, mais calma, a gente volta a conversar. Mas depois de muito tempo, eu fui perceber que a pessoa foi me cozinhando, sabe? Tipo, até eu explodir. E quando eu explodi, ela saiu como a certa do rolê. Mas mesmo assim, eu fiquei muito envergonhada, mais uma vez, por não ter tido a sabedoria de entender o que eu estava sentindo naquele momento. Tipo, se eu tô vendo a raiva em evolução, se eu, em ebulição, né? Se eu tô sentindo que a raiva tá me consumindo, eu acho que o melhor passo é dar um passo realmente para trás, falar, não, quando eu tiver mais calma, a gente volta aqui e conversa. Então, às vezes também por essa falta de gerenciamento, eu trouxe esses dois exemplos para falar sobre isso. Como às vezes essa falta de gerenciamento das nossas emoções faz com que a gente transforme conflitos em brigas, quando não necessariamente precisa ser dessa forma, né? Se a gente souber o que a gente está sentindo, se a gente souber que a gente está com raiva e aquele não é o momento para falar, se a gente souber que a outra pessoa, né, sabe, souber identificar que a outra pessoa está sendo passiva-agressiva com a gente e está colocando a gente nessa situação de tipo falar com palavras doces e calmas, coisas que nos machucam, e aí quando você explode, você é a louca, sabe? Você é a pessoa violenta. Então, acho que o gerenciamento das emoções, para a gente conseguir entender como não transformar conflitos em brigas, é uma boa estratégia.
E também tem que ter estratégia para encarar os conflitos, né?
Sim.
Estratégia para, ok, preciso sim entrar nesse conflito. Não é um demérito conflitar, sabe? Não é um demérito sentar, chamar para conversar e nada disso. Sei lá, gente, eu tenho tentado. Tenho tentado. Com muita força. E eu sabe o que eu percebo? Que as crianças, provavelmente, já a gente tem uma coisa aqui, né? Que eu falo com eles, né? De respirar. Você pode respirar e falar. Ou se você tiver com muita raiva, você pode se afastar. Você pode gritar na janela. Você pode bater numa almofada para colocar a raiva para fora. Você pode fazer isso, tudo bem? Porque eu não gosto também de colocar de novo nesse lugar só de você tá com raiva, você tá com problema. É igual quando falam, ah, um irmão tá com raiva do outro, a gente se abraça e ponto.
Sim,
Não.
não.
Entendeu? Tá com raiva, tá com raiva. Mas algumas coisas você não pode fazer quando tá com raiva. Criança tem uma coisa de quando ela tá com raiva, ela quer te ofender. né?
Uhum.
Aí chama de feia, nananana. E Clara Lua tava com o negócio. Ainda tá um pouco, mas tá menos. Quer falar, eu não vou ser mais sua amiga nunca. Ela fala assim, nessa construção. E aí eu falo, minha filha, não é porque você tá com raiva que você precisa me ameaçar na nossa amizade. Aí eu falo, a gente vai ser amiga pra sempre. Mas tudo bem, você tá com raiva agora. Depois a gente conversa. Eu? Estou fazendo, né, o que eu considero correto. Só que aí isso vira contra a gente também. Porque às vezes eu tô com raiva. Aí ela vira pra mim e fala, mãe, respira. Calma, mãe. Calma. Calma. Ela fica, calma, mãe. Respira. Vai, mãe, respira comigo.
Isso é sinal que você tá ensinando a ela correta, a forma correta. Nossa, gente, não tem
mas
como.
É difícil colocar em prática depois de adulto, mas eu tô tentando.
Sim, sim, eu acho que é isso, é tentativa e erro. Nessa coisa de conseguir se colocar nos conflitos sem ser violento, né? Sem ser violento. Conseguir fazer um gerenciamento inteligente do que você está sentindo, né? É um gerenciamento emocional das emoções que estão te tomando ali, né? Aflição, angústia, raiva, o medo. E aí eu lembro que eu falei em algum momento aqui desse episódio sobre limites. E eu acho que é isso. O conflito sempre é uma... Daqui você não passa. Eu consigo ceder isso aqui. Mas isso aqui, para mim, é muito importante. Eu consigo... Beleza, eu não quero te convencer, eu acho que é a melhor palavra, eu não quero te convencer a pensar igual a mim, desde que você respeite o meu posicionamento e não passe por cima dele. Então, eu ainda não passei por essa coisa, né, de criação de filhos, eu tento fazer isso da melhor forma com os meus sobrinhos, mas eu acho que é a colocação de limites na gestão de conflitos que é o mais difícil, assim. Entender também que conflito não precisa ser competição, que conflito não precisa ser afastamento, que você não precisa se calar se você quer falar, né? Porque às vezes é isso, para não magoar o outro, para não constranger o outro, a gente acaba ficando constrangido. Eu gosto muito da frase da gente devolver o constrangimento para o outro. Mas em conflitos entre duas pessoas ou na sua família ou com as pessoas que você está se relacionando, eu acho que para não transformar em briga e violência, a gente precisa entrar num acordo e na colaboração mesmo de o que você consegue ceder e o que o outro consegue ceder. Não necessariamente ceder vai ser escalar, não necessariamente ceder vai ser ficar acuada, não necessariamente ceder vai ser deixar o outro agir de forma passiva agressiva com você, mas é saber se colocar e pensar quais são os valores que você consegue abrir mão de repente e quais são os valores que o outro consegue abrir mão, quais são as certezas, né? Acho que conflito tem a ver com isso, uma discussão sobre quem é que está certo, e muitas vezes não precisa ser dessa forma, acho que cedendo sem se agredir, né, sem se ferir, já é um bom passo, saber quais são as coisas que você consegue abrir mão sem que você deixe de ser quem você é.
É, galera, é isso. Vou ter que levar esse episódio pra terapia.
Também. Também. Eu tava falando com a minha terapeuta ontem, eu tenho terapia quinta-noite. Eu tava falando pra ela sobre conflito ontem e sobre como foi difícil me colocar em algumas situações, assim. Eu acho que eu também vou levar esse episódio pra ela, porque eu tenho... Aqui eu percebi que eu tenho muito mais coisa pra falar com ela.
É, gente, como nós sempre falamos, essa conversa, ela continua nas nossas redes sociais, no nosso grupo do Telegram, Afetos Podcast, e no nosso Twitter, no nosso perfil do Instagram. A gente quer muito saber como vocês lidam com os conflitos, e também a gente quer saber se vocês gostaram do episódio, e a gente ama receber o feedback de vocês. Marquem a gente nos stories, e essas coisas assim, para que esse episódio chegue em mais gente.
Sim.
Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima sexta, porque sexta é dia de afetos. Um beijo. Tchau, tchau.
Obrigada, gente, por quem ficou até aqui. A gente tá procurando sanar os problemas com áudio, então pode ficar tranquilo com o volume dos áudios. Pode ficar tranquilo. Obrigado mais uma vez pela escuta carinhosa de vocês, pelos feedbacks. Não esqueça que sexta-feira é dia de afetos, como a Gabi lembrou. Um beijo e até a próxima sexta. Tchau, tchau.